Ok, senador Donizete, senhor... foi o último inscrito.
Senhor presidente,
eu também, depois da senadora Gleisi, eu...
Questão de ordem, senadora Gleisi.
É muito rápido, não, só porque nós já estamos encerrando, eu só queria dizer o seguinte, o que ficou claro para mim dessa audiência, que foi uma audiência que nós estamos aqui desde as 10h30, quero agradecer, inclusive, a disposição dos convidados que ficaram até o final, mas dizer o que ficou para mim. Duas questões muito claras. A primeira é de que o Tribunal de Contas...
Por favor, pessoal.
Pelas palavras do doutor Júlio Marcelo, procurador, fez a primeira análise sobre os contratos da União com os bancos públicos como operadores de políticas públicas em 2014, a partir de uma reclamação feita em agosto. Antes, não tinha se debruçado sobre esse tema. Também perguntado várias vezes, reiterou que também os decretos suplementares nunca haviam antes sido analisados pelo Tribunal de Contas da União. Foi isso que eu tirei e ficou claro. Por que, que eu estou dizendo isso? Que pela primeira vez que o Tribunal analisa essas situações, ele já encaminha para uma punição máxima, presidente da República, que é a solicitação de rejeição das suas contas de 2014. Sabe quando nós tivemos uma solicitação de rejeição de contas de presidente da República? Na época de Getúlio Vargas, depois não tivemos mais. Será que todos os presidentes da República foram tão corretos em relação às contas que não mereceram um questionamento sobre esse? Porque eu quero lembrar aqui, o presidente Fernando Collor não foi cassado por irresponsabilidade fiscal em relação ao orçamento. Foi cassado, foi empichado por outra situação, que tinha a ver com crime, sim, de responsabilidade, mas não em relação ao orçamento. Então, eu quero deixar isso claro. A primeira vez que se analisa as relações com os bancos públicos e a primeira vez que se analisa os decretos de suplementação, o Tribunal de Contas da União já pede uma penalização máxima, que é a rejeição das contas, e após isso dá espaço para que se peça um pedido de impeachment da presidenta para tentar justificar. Quero lamentar o que nós estamos vivendo no país.
Fica
hoje
aí o registro. Senadora,
pra... senhor,
pera,
depois eu gostaria.
Não, vocês vão falar.
Não, senhor presidente.
Por favor, Vanessa. Senadora Fátima Bezerra, um minuto.
Senhor presidente, nessa mesma linha, né, da senadora Gleisi, com o intuito de contribuir com a reflexão, né, de um tema tão importante quanto esse, né, um tema tão polêmico, afinal de contas, né, é uma situação de excepcionalidade, é um instrumento de impeachment. Então, eu queria aqui rapidamente registrar aqui, senhor presidente, o pensamento das professoras Beatriz Vargas Ramos e Camila Prando. Elas são professoras aqui da Universidade de Brasília. Em artigo recente que elas publicaram, elas demonstram que esse processo não está apto a gerar sentença nem condenatória, nem absolutória. Elas explicam que, mesmo que a forma processual seja respeitada, com as delimitações feitas pelo STF, falta este processo de impeachment específico o conteúdo para que se enquadre na categoria de crimes de responsabilidade, como determina o artigo 85 da Constituição Federal. Lembram elas ainda que os fatos alegados na denúncia, que é o repasse dos recursos ao Banco do Brasil no âmbito do Plano Safra, e os 6 decretos não numerados de créditos suplementares, não correspondem a nenhuma imputação de crime de responsabilidade. Diz ainda ela, senhor presidente, só para concluir.
Conclua.
Que, aliás, sob todos os aspectos, um caso, elas colocam que o impeachment, agora em análise, é um caso sem precedentes, porque, segundo elas, é a primeira vez que as chamadas pedaladas fiscais são criminalizadas.
Correto.
É a primeira vez que são criminalizados programas sociais. Nunca se deu tanta importância à forma em detrimento do conteúdo. Golpe é forma, não é conteúdo? É simulacro de processo? Não é processo legal? Portanto, senhor presidente, eu concluo dizendo que todos nós temos consciência que o parlamento é competente para julgar crime de responsabilidade, à luz, inclusive, do que está tipificado na nossa legislação.
Ok.
Mas desde que haja comprovação, né, desse crime de responsabilidade. Portanto, o parlamento não tem competência para punir presidente da República, seja quem for, por crise de impopularidade, por dificuldade no campo da economia, por dificuldade administrativa.
Ok, senador.
Pelo amor de Deus,
Vanessa,
isso nós não podemos respaldar de maneira alguma.
Senhor presidente, não querendo abusar da paciência de Vossa Excelência, do relator e dos convidados.
Eu vou passar o meu um minuto para a senadora.
E dos convidados. Porque a senadora Gleisi falava, eu a ouvia com muita atenção. Quando ela retratava aqui a diferença do que o ex-presidente Collor sofreu com o que a presidente Dilma sofre. Ela está sendo envolvida em possíveis crimes, que eu acho que não existe, quanto ao orçamento. O presidente Collor, não. Foi uma questão pessoal de utilização de empresas. Todas as ações contra o presidente Collor foram precedidas de uma comissão parlamentar de inquérito, que produziu muitas provas. Aí eu pergunto, a presidente Dilma, ela assina. Ela assina atos, quando, por exemplo, abrir créditos suplementares, porque já que no Plano Safra não há nenhuma assinatura, porque é apenas a aplicação da lei. Então, os decretos ela tem que assinar, porque decreto só o presidente assina no âmbito da União. Mas são decretos que vêm ou de outros poderes, ou de próprio ministério, ou vários ministérios do Poder Executivo, mas que passam por parecer de mais de 20 técnicos, por pareceres. Só chega na mesa dela com esses pareceres todos. Essa pergunta que eu faço, e não são integrantes de cargos comissionados, não. São servidores públicos, concursados de carreira. Porque se a presidente for prejudicada por isso, o que é que vai acontecer com todos esses técnicos? Exatamente, porque agora nós temos uma lei que criminaliza também. O que é que vai acontecer com esses técnicos?
Correto.
É uma pergunta que faço ao relator e aos
Eu vou dar três minutos para a conclusão final para cada um dos ouvintes dos
nossos
convidados.
Senhor presidente, eu não vou usar nenhum minuto, não. Eu só quero trazer exatamente essa preocupação. Porque hoje no Brasil, o funcionário público
Magno
de carreira...
Magno, vocês querem falar um minuto
não,
também?
Um minuto. O funcionário de carreira está amedrontado. Então, hoje, o excesso que está acontecendo no Brasil... Olha, eu tenho que falar aqui um caso. Um funcionário do Ministério do Transporte, lá no meu estado, recém-casado, ele recebeu na sua casa uma notificação do Tribunal de Contas. A esposa dele, que estava grávida, recebeu aquilo e já achou que era um crime que ele estava ocorrendo. Então, não tem cabimento mandar uma notificação para a residência do funcionário público de carreira. Isso é uma coisa do órgão. Então, para quem está lá, o filho, a esposa, de repente já fica... Porque hoje no Brasil virou todo mundo amedrontado de fazer tudo. Com isso, nós estamos parando, paralisando, praticamente emperrando a máquina pública. E não é isso que a gente quer. Nós estamos discutindo as consequências se a gente não tiver a responsabilidade realmente de fazer com que o Brasil, principalmente o Poder Executivo, possa funcionar.
Não é isso que queremos e nem aceitamos. Eu, como servidor público concursado, eu acho que nós, servidores públicos, temos que ter clareza da cada um de nós na 8.112. Júlio Marcelo, por favor. Dois minutos, eu posso dar mais um de tolerância, até três, para você concluir.
Obrigado, senhor presidente. Queria, nesta fala final, agradecer a oportunidade que o Senado me concedeu de colaborar com esta colaboração, com uma visão que nós temos sobre esses fenômenos que foram evidenciados pelo Tribunal de Contas da União. Queria registrar o meu agradecimento, o meu reconhecimento e minha homenagem aos auditores do Tribunal de Contas da União, que são as pessoas que efetivamente vão a campo, identificam essas irregularidades e dão suporte às atividades de todos os ministros e também do Ministério Público de Contas. No último dia 27, comemorou-se no Brasil o Dia Nacional do Auditor de Controle Externo. Eu rendo minhas homenagens a essa categoria tão importante para o Brasil. Quanto aos servidores concursados, eu queria dizer aqui, olha, estes servidores concursados do Ministério da Fazenda, que fizeram estas notas técnicas mostrando para o governo que ele estava cometendo uma ilegalidade, uma irregularidade na gestão fiscal brasileira, eles são o exemplo de como devem se portar os servidores públicos concursados no Brasil. mostrar como a lei manda que as coisas devem ser feitas. E é justamente por isso que existe concurso, e é justamente por isso que os servidores são dotados de estabilidade, para que não tenham...
Isso é sobre os decretos?
Isto aqui é sobre as pedaladas fiscais.
Não, eu estou falando dos decretos.
É o mesmo,
doutor,
caso. Se há um decreto incompatível...
Não, é diferente. Eu falei em relação às pedaladas, eu falei que não há uma assinatura dela. Não há uma assinatura. Ela assina.
Não há uma assinatura
decretos.
De quem?
Nas no plano Safra não há uma assinatura.
Perfeito.
Vossa Senhoria. Vossa Senhoria que coordenou um trabalho, o Tribunal de Contas expediu ofícios para todos os órgãos, presidentes, ministros, pedindo explicação. Para muita gente foi expedido ofício, menos para a presidente Dilma, ministro da Fazenda, presidente do Banco do Brasil, menos para ela. Mas o que eu falei aqui, o senhor não deturpe o que eu falei. Eu falei dos decretos.
Foi o que eu entendi.
Então é isso, eu peço,
Júlio, mais um minuto.
Aos decretos. Quando o senhor quer, o senhor entende. Quando o senhor não quer, o senhor não entende.
Não.
Tá
bom. Por favor, senadora Vanessa, mais um minuto.
Perdão, não é
você.
Isso, senadora. O que eu entendo é o seguinte, eu estou dando isso aqui como exemplo, que o servidor público, quando ele é instado a executar uma tarefa constante das atribuições do seu cargo, ele deve fazer obedecendo o ordenamento jurídico. Ele não tem que acatar ordens que o levem a instrumentalizar uma ilegalidade. É isso. E aqui esses servidores foram muito corretos apontando as irregularidades no caso das pedaladas e o que se esperava de servidores públicos que fazem a preparação de decretos em relação a créditos suplementares é que assim procedam da mesma forma. Esse é o entendimento.
E se oficiou o ministro da Fazenda, oficiou o governo. Quando alguém manda um ofício para mim e para o meu chefe de gabinete, está mandando para mim.
Poderia
que
nos
é
deixar
isso?
Cópia dessas notas? Eu gostaria de solicitar,
okay,
senhor presidente.
Ok. Eu acho que seria importante tirar as cópias. Eu já pedi aqui. 3 minutos para o Júlio. Para o Júlio, não. Para o Fábio Medina Osório.
Senador Hélio José. Senador Antônio Anastasia, relator. Eminentes senadores, senadoras que presentes, doutor Júlio Marcelo, aos que nos assistem, eu quero dizer inicialmente que a presidente Dilma Rousseff, ela se defende efetivamente de um processo em que há uma acusação que recorta fatos gravíssimos relacionados a ocorrências do mandato de 2015. E esses são os fatos que estão juridicamente qualificados no processo de impeachment. Mas do ponto de vista do mérito político das acusações, os parlamentares são soberanos para sua liberdade de expressão no parlamento, na casa legislativa, para o exercício do voto, que é inclusive despido de fundamentação, eles estão apreciando fatos gravíssimos que ensejaram o processo de impeachment. Nós estamos diante de uma das maiores crises sem precedentes na história. A Petrobras foi arrebentada. Uma crise sem precedentes de corrupção no Brasil. O Brasil está exposto internacionalmente, e isso são fatos que, politicamente, integram um mérito político. É uma estratégia compreensiva da defesa de tentar cercear a liberdade de expressão dos parlamentares sobre a discussão desses fatos, mas, quando convém, a defesa traz à baila os méritos políticos do Bolsa Família, dos empregos gerados, dos méritos do governo Lula e do governo Dilma, ou que o próximo governante vai cortar uma série de benefícios. Por isso, essas questões políticas foram as verdadeiras causas que levaram a presidente Dilma ao impeachment. São as questões políticas que estão por trás disso e que dizem respeito à corrupção no Brasil,
começou
ao desmantelamento
agora,
das estatais, ao desfazimento da maior estatal brasileira, da Petrobras. Peço apenas licença e o respeito dos senadores conosco, que somos convidados para poder expressar o nosso pensamento.
Só queria acrescentar que os próprios procuradores da Lava Jato reconhecem o esforço que esse governo teve e tem, e o respeito que esse governo tem, e o quanto se investiu do ponto de vista da autonomia no que diz respeito o processo investigatório e, consequentemente, do combate à corrupção e o combate à impunidade do nosso país.
Sem dúvida,
quem tem dito, quem tem colocado isso, inclusive, são os procuradores da própria Lava Jato.
Senadora. Ok, senadora, mas
a corrupção
pode
tem
retornar
aparecido.
Para você concluir.
Essa é outra
é porque não tem mais
favor,
o engavetador geral da República,
por favor,
né, doutor
Fátima.
Fábio?
Senadora Fátima.
Senadora,
por favor.
Eu quero apenas concluir meu raciocínio, não quero entrar nesse embate, apenas para dizer o seguinte, senadora, eu quero só deixar claro aqui para a sociedade que nos vê que por que a presidente Dilma está respondendo esse processo? Não é por esses fatos que estão recortados na denúncia. Isso a senhora há de concordar comigo por lealdade e boa-fé. Ela está respondendo pela crise que o Brasil atravessa e que diz respeito também à Operação Lava Jato e que diz respeito à crise na Petrobras e que diz respeito à corrupção sistêmica que assolou esse país. Se o funcionamento das instituições, se ela está combatendo, não deveria ter chamado, estar sendo investigada por obstrução de justiça, como parece que vai ser agora no Supremo Tribunal Federal.
Ela não é réu, ela... o senhor sabe disso.
Não, eu não
que
sei.
Ela não é réu, muito menos
não.
do que
favor,
isso.
Por favor, senador.
Ela não responde a nenhum processo
vamos respeitar
de investigação.
O nosso senador.
Muito pelo contrário.
Excelências.
Talvez parte dos que queiram afastá-la da presidência é exatamente para abafar a Lava
senadora.
Jato,
senadora
é exatamente para deixar a impunidade
senadora
e a corrupção. São graças por esse país afora.
Senadora Fátima, vamos deixar o nosso orador
quero
concluir.
Quero concluir meu raciocínio.
Conclua.
Não estou provocando, estou manifestando minha
conclua.
Liberdade de expressão de pensamento.
Pode concluir.
Eu quero dizer a razão pela qual há o processo de impeachment. Eu estou concluindo meu raciocínio, tentando apresentar o motivo pelo qual acredito que há essa crise. E acredito que também é uma estratégia de defesa, tentar interromper o raciocínio dos interlocutores, assim como é, e é sem dúvida, uma estratégia legítima, embora, enfim, nós respeitemos esse ponto de vista, assim como a estratégia de tentar qualificar como golpe e um simulacro de processo este que está fluindo perante o Parlamento. Eu acho, presidente, um desrespeito com a própria casa a qual pertencem vossas excelências, chamar este processo que tramita perante esta egrégia comissão especial de impeachment de um simulacro de processo, um processo cujos ritos foram definidos pelo Supremo Tribunal Federal, um processo do qual participam todos os senadores cuidadosamente, com os procedimentos sendo prudentemente aqui garantida a palavra, garantidos os regimentos, e os senhores aqui chamam de simulacro de processo. Por isso, eu apenas queria deixar o agradecimento também pela paciência, senadores, senadoras.
Correto.
Não foi nosso intuito, de modo algum, provocar, apenas trazer o nosso ponto de vista respeitosamente ao crivo e colaborar com essa colhendo a comissão.
Antes
falando
da
Constituição,
favor,
é simulacro de processo.
Pessoal, muito obrigado, senador.
Antes da fala final do senador
José, um minuto.
Só um minutinho, Magno.
Vossa Excelência me garantiu um minuto.
Garanti um minuto. Pode falar, Magno, garanti. Fale.
Eu só queria concluir agradecendo também e dizendo que a base do governo voltou a ser a base do governo. Ela estava muito quieta, a Fátima não falou nada hoje. Deixou eu falar 15 minutos, eu não estava estranhando. Agora terminou bem, encerrou bem.
Ok.
Não.
Ah, foi não.
Você elogia ela.
Bem.
Senhor presidente, tem um grupo de senadores e disse que a presidente Dilma também vai pedir eleições para outubro. Que eles vão reeditar direta já, vai levar o povo para a rua. Eles só esqueceram que quando houve a direta já, tinha Brizola, tinha Ulisses, tinha o próprio Dante, gente que tinha legitimidade. Eu quero saber quem é que tem legitimidade para levar o povo para a rua. Dilma vai levar? Lula vai arrastar? Eles, no máximo, vão arrastar o MST, vão arrastar a CUT. O povo? Que brincadeira é essa? E esses senadores, com todo respeito, querem acender uma vela para Deus ou para o diabo. O ordenamento jurídico do Brasil diz o seguinte, você tem uma presidente, tem um presidente, você tem um vice-presidente.
Concluindo.
Não tô concluindo. E esse vice-presidente era bom e ele tem voto. Ele tem voto. Ele tem voto porque ele teve um mandato de deputado federal. Se você botar 50 mil votos um pelo outro, pelo menos uns 500 mil votos ele levou para ela. E por que chamou ele para ser vice-presidente? Porque ele tinha a massa do PMDB no Brasil, porque senão ela podia ter chamado Levi Fidelis.
Correto.
Para ser vice dela, não é?
Isso.
Por que não chamou? Por que não chamou o pastor Everaldo? Luciana Genro? Então essas conversas, acendendo uma vela para Deus, ninguém engole isso. E voltando à questão do arroz, o Brasil está mais quebrado que arroz de terceira. E o senador Wellington me assessorou aqui dizendo que Itapió é Quirera. Quirera, o nome.
Eu não falei que Itapió. Você, eu só falei que, o que, que era.
Você
o
me orientou a Quirera, que eu nem Quirera. Sabia que é pior que Arroio Terceiro. Então,
okay.
Brasil.
Tá... Conclusão. Senador,
senador, alguém me disse aqui o seguinte: que o problema é que agora as Olimpíadas estão chegando, que estão querendo abolir o taekwondo, o judô e o boxe, porque não pode ter golpe. E estão incentivando só o ciclismo. Obrigado.
Calma. Obrigado. Eu quero colocar em votação a ata da terceira reunião. Solicitando, você vai falar por último, você que conclui. Coloco em votação a ata da terceira reunião, solicitando a dispensa de sua leitura. Todos concordam? Está aprovada a ata. Nada mais havendo a tratar. Não, 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 não. Desculpa. Oh, meu Deus, depois de sofrer tanto aqui, a palavra com o nosso relator.
Muito obrigado.
Para as suas conclusões finais.
Obrigado, presidente. A minha palavra, como tem sido, é muito rápida nesse final, mas não posso deixar, depois de termos ficado aqui por mais de 11 horas, especialmente agradecer os nossos convidados que vieram aqui gentilmente, a despeito de algumas vezes do calor do debate, que é próprio da Casa Parlamentar, e os senhores compreendem isso. Agradecer ao professor Zé Maurício Conte, já teve de voltar ao seu estado de São Paulo, ao procurador Júlio Marcelo de Oliveira, ao professor Fábio Medina Osório, a gentileza do comparecimento, da mesma forma, participação sempre muito positiva e proeficiente dos nossos pares senadores nesse processo que vai avançando no rito constitucional determinado pelo Supremo. É o agradecimento que eu queria fazer a todos e ao nosso presidente eventual dessa noite, ao senador Hélio José.
Muito obrigado, novo senador Anastasia. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, convidando-os para a próxima reunião a ser realizada amanhã, dia 3 de maio, às 10 horas, neste mesmo plenário, para ouvirmos o senhor Geraldo Luiz Mascarenhas Prado, senhor Ricardo Lodge Ribeiro e Marcelo Levené. Informo que as listas de presença e de inscrição de oradores da próxima reunião estarão disponíveis para assinatura nesse plenário a partir das 9 horas. Declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos. A partir das 9 horas.